Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O Evangelho do Poder de Deus. Capítulo 5. A sublimidade do poder de Deus sobremaneira exaltada na ressurreição de Cristo dentre os mortos. Conforme comentado também nos capítulos anteriores, ressaltamos mais uma vez a seguir que desde o início da criação do ser humano, e ao longo dos séculos após esta criação, Deus amplamente revelou ao mundo o conhecimento sobre o poder que a ele pertence. O Senhor sempre manifestou aos seres humanos qual é a fonte de poder que lhes concede a vida natural e também sustenta esta vida no presente mundo, conforme exemplificado por mais alguns textos abaixo. Salmos 77, 11 até 14. Recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Considero também nas tuas obras todas e cogito dos teus prodígios. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que há por as maravilhas e, entre os povos, tens feito notório o teu poder. Salmos 106, 8. Mas ele o salvou por amor do seu nome, para lhes fazer notório o seu poder. Salmos 145, 3 até 6. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, a sua grandeza é insondável. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Falar-se-á do poder dos teus feitos tremendos, e contarei a tua grandeza. Romanos 1, 20 até 21. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indisculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Na lista de textos apresentados acima, foram considerados somente alguns dos versículos das Escrituras em que o Senhor anuncia o seu poder para que as pessoas saibam de onde procede o poder da vida, mas também nos textos acima vemos que nem todas as pessoas aceitam o testemunho de Deus sobre o seu poder. Ao longo dos séculos, até de maneira muito insistente, muitas pessoas têm procurado desqualificar ao Deus Criador como a fonte do poder ou força de toda a vida, afirmando que esta força ou poder vem de outros deuses, vem de elementos da natureza que há na Terra, vem de elementos que há no espaço infinito ou vem até do interior de cada ser humano, os quais, nesta última atitude, procuram se elevar ou equiparar a si próprios como se fossem o Deus de suas vidas. No mundo, há uma ampla variedade de teorias que procuram desafiar as declarações das Escrituras quanto às questões da narrativa da criação que estas apresentam. Uma expressiva parcela dos argumentos que se opõem àquilo que as Escrituras descrevem sobre a criação de Deus procura oferecer uma proposição de que toda a vida natural resulta da evolução da própria matéria ou vida natural, ou que a vida natural tem toda a energia necessária em si própria para gerar mais vida. Desta forma, procuram atribuir características à vida natural que, segundo as Escrituras, são atribuíveis exclusivamente a Deus. O fato de vários aspectos da natureza apresentarem a aparência de que foram criados há milhões de anos não invalida, por si só, o conceito de que a maioria das coisas criadas que vemos no mundo presente foi criado somente há alguns milhares de anos, pois é altamente plausível pensar que o Senhor, ao criar o presente mundo natural, usou da sua liberdade criativa para atribuir a forma ou idade aparente que ele bem intentou para cada coisa criada no universo. Quando, por exemplo, um indivíduo faz uma pintura de uma casa, plantas, animais ou de pessoas, ele decide qual é a idade aparente que pretende expressar para cada item da sua obra de arte, algo que igualmente pode ter sido a atitude do Deus Criador ao criar cada um dos aspectos do universo material que rodeia os seres humanos. Por outro lado, ao longo das narrativas da Bíblia, encontramos ainda a descrição de outras manifestações do poder de Deus diante das quais ficam silenciadas as proposições que pretendem usar da teoria da evolução da vida natural para desqualificarem o poder do soberano e único Deus Criador, pois estas narrativas das Escrituras extrapolam em muito o escopo do que para muitos poderia ser considerado como ciência. E alguns dos muitos pontos não alcançados pelas teorias ou argumentos que alegam que a vida é gerada somente pela própria vida natural, por exemplo, estão relacionados, 1, à origem, 2, à salvação e, 3, ao destino da alma de cada ser humano, conforme foi visto mais detalhadamente no estudo sobre o Evangelho da Salvação. Há, porém, ainda outro aspecto através do qual Deus optou em manifestar o seu soberano poder e que extrapola qualquer lógica de geração de vida somente a partir da vida natural, o qual é a ressurreição de pessoas que de fato já passaram pela morte no nível natural. Nas narrativas das Escrituras feitas antes da vinda de Cristo ao mundo, já há descrições de que o Senhor operou a ressurreição de algumas pessoas dentre os mortos em determinados momentos da história humana, a qual também foi manifestada pelo ministério do Senhor Jesus Cristo enquanto estava em carne entre os seres humanos. Um corpo humano ou natural morto é ineficaz por si só para gerar nova vida humana. Entretanto, o poder de Deus que gera toda a vida também é poderoso para restaurar vida àquilo que morreu no nível natural, um aspecto que o Senhor Jesus evidenciou objetivamente após a morte e ressurreição, por exemplo, de Lázaro, conforme descrito no seguinte texto. João 11, 1-45. Estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus, esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta, e a sua irmã, e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois, disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos, Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e voltas para lá. Respondeu Jesus, não são 12 as horas do dia. Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo, mas, se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia e depois lhes acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então, Jesus lhes disse claramente, Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então, Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos, vamos também nós para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado, havia 4 dias. Ora, Betânia estava cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria, para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro, Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te o concederá. Declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo o que vive e crê em mim não morrerá, eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular, o Mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou, onde o sepultastes? Eles lhe responderam, Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então, disseram os judeus, vede quanto o amava. Mas alguns objetaram, não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo, era este uma gruta a cuja entrada tinham posto uma pedra. Então, ordenou Jesus, tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus, não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus. Tiraram, então, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. É, tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então, lhes ordenou Jesus, desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. O poder da ressurreição de um corpo morto já há 4 dias não pode ser enquadrado, nem da forma mais grotesca, em qualquer teoria de que a vida natural é suficiente para gerar vida natural humana indefinidamente, a não ser que uma pessoa diga que ela não crê nos relatos das Escrituras ou pressuponha que as Escrituras sejam mentirosas, pois a ressurreição é uma manifestação de poder que instantaneamente gera vida naquilo que já não tinha mais nenhuma condição natural de viver ou voltar à vida. Enquanto o corpo de uma pessoa, em seu início, se desenvolve também pelo estágio de um feto, a ressurreição instantânea de um corpo que realmente estava morto é um fato ou uma manifestação de concessão imediata de vida a um número infinito de células e sem qualquer possibilidade de explicação lógica no nível natural. As ressurreições instantâneas que Cristo operou ou que Deus realizou através de seus profetas e apóstolos demonstram que o Senhor não necessita de frações longas de tempo para criar vida, conceder vida ou restaurar vida. O que dizer, então, da restauração da memória das pessoas ressurretas? Se o conhecimento que uma pessoa tem a respeito de sua vida e do mundo estivesse única e exclusivamente armazenada nos seus neurônios, como é que os indivíduos ressurretos por Deus no nível natural também tiveram restaurados imediatamente a lucidez e conhecimento que sempre tiveram em suas vidas? A não ser que todas as memórias e conhecimentos das pessoas ressurretas estivessem guardadas ou armazenadas em Deus, nenhuma delas, no nível natural, poderia ter recebido a restauração da memória após a sua morte física ter se concretizado e estendido por horas e até dias. Assim, diante das narrativas de ressurreições de indivíduos apresentadas nas Escrituras, parece-nos que as pessoas não têm muitas outras alternativas a serem consideradas a não ser crer nas Escrituras e o que elas descrevem sobre a soberania do poder de Deus ou supor que as Escrituras não são de fato a expressão da verdade. No material sobre o Evangelho da Salvação abordamos o aspecto em que Paulo, apóstolo de Cristo, afirma que se a ressurreição dos mortos, pelo poder de Deus, não existiu ou não existe, aqueles que creem nas Escrituras são as pessoas mais infelizes que habitam a Terra, mostrando, assim, que a ressurreição dos mortos é um ponto fundamental ou inseparável da fé cristã. Assim como a fé cristã ou a fé em Deus não tem razão de existir dissociada da crença de que Deus criou os céus, a terra e aquilo que neles há, assim também não há razão para a fé cristã, a fé em Cristo ou a fé no Pai Celestial existir dissociada da crença de que o Senhor pode ressuscitar pessoas dentre os mortos no nível natural, mas também, ou principalmente, no nível espiritual. 1 Coríntios 15, 12 até 21. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? É, se não há ressurreição de mortos, então, Cristo não ressuscitou. É, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e vã a vossa fé, e somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque, se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. É, se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormirão em Cristo perecerão. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. A salvação apresentada por Deus em seu Evangelho jamais poderia ser oferecida como uma salvação para a vida eterna se este Evangelho também não contemplasse uma solução suficientemente poderosa e definitiva para a redenção da alma para uma novidade de vida eterna após a morte natural de um indivíduo no presente mundo. E além do que foi exposto acima, para anunciar mais precisamente que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso e que a Ele pertence todo o poder sobre a vida presente e eterna, Deus ainda manifestou o seu poder através da ressurreição do seu Filho unigênito Jesus Cristo depois que este veio ao mundo também como Filho do Homem para anunciar o Evangelho da Salvação e para prover o caminho da redenção através do seu sacrifício na cruz do Calvário em favor de cada ser humano. A vinda de Cristo Jesus ao mundo como o Filho do Homem através de uma concepção sobrenatural, a sua morte na cruz do Calvário para a redenção dos pecadores e a suprema grandeza do poder de Deus demonstrada na ressurreição de Cristo dentre os mortos vieram a se caracterizar em eventos sobremaneira sublimes da ação de Deus em favor de cada ser humano e da manifestação do seu poder a todo o universo, conforme relatado respectivamente nos textos apresentados abaixo. Lucas 1, 26 até 37. No sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado, da parte de Deus, para uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José, a virgem chamava-se Maria. É, entrando o anjo aonde ela estava, disse, alegra-te, muito favorecida. O Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então, disse Maria ao anjo, como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra, por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o sexto mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Colossenses 1:9-23. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois, nele, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele, tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que, nele, residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também que, outrora, ereis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Efésios 6:15-21. Por isso, também eu, tendo ouvido da fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. O Evangelho que introduziu o Salvador da humanidade no mundo como o Filho unigênito de Deus que também veio a ser o Filho de homem, e o qual na posição de Filho do homem assumiu a condição humilde de servo a ponto de ser entregue como sacrifício vivo e santo na cruz do Calvário, foi introduzido no mundo plenamente pelo poder do Altíssimo, assim como foram feitos todos os atos de manifestação de poder que o Senhor Jesus Cristo realizou diante das pessoas. Atos 10:37-38. vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judeia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Entretanto, pela morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário e pela sua ressurreição dentre os mortos, a eficácia da força da suprema grandeza do poder de Deus foi demonstrada ainda mais extraordinariamente ou amplamente do que qualquer outra expressão de poder conhecida entre os seres humanos. Quando Deus libertou a Cristo dos sofrimentos ou grilhões da morte que queriam detê-lo e o ressuscitou dentre os mortos, o Senhor demonstrou de forma singular a grandeza do seu poder, assim como também manifestou que nem o cruel e ostensivo poder da morte pode se opor de forma exitosa contra o poder eterno do Senhor de conceder vida no nível natural, na esfera espiritual e para a eternidade. Isaías 43, 8-13. Traze o povo que, ainda que tem olhos, é cego e surdo, ainda que tem ouvidos. Todas as nações, congreguem-se, e, povos, reúnam-se, quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as predições antigas? Apresentem as suas testemunhas e por elas se justifiquem, para que se ouça e se diga, verdade é. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais, e me creiais, e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação, realizei-a e a fiz ouvir, Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos, agindo eu, quem o impedirá? Atos 2, 22-24. Varões israelitas, atendei a estas palavras, Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Apocalipse 1, 10-18. Achei-me em espírito, no dia do Senhor, e ouvi, por detrás de mim, grande voz, como de trombeta, dizendo, eu sou o Alfa e Ômega, o primeiro e último, o que vês escreve-o num livro e manda às sete igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo e, voltado, vi sete candeeiros de ouro e, no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido, à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como erva lã, como neve, os olhos, como chama de fogo, os pés, semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz, como voz de muitas águas. Tinha na mão direita sete estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de dois gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último e aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. E por fim, neste capítulo, gostaríamos de salientar que após a ressurreição de Cristo dentre os mortos, o mesmo poder que atuou nesta ressurreição passou a ser o referencial de prova de que Deus também irá vivificar ou ressuscitar para a eternidade aqueles que creem no seu Evangelho, no Evangelho que é o poder de Deus para a salvação e novidade de vida eterna no Senhor para todo aquele que nele crê. Romanos 8, 11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que em vós habita. Romanos 6, 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. 1 Coríntios 6, 14. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. João 11, 25 até 26. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo o que vive e crê em mim não morrerá, eternamente. Crês isto? Romanos 10, 8 até 10. Porém que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se, com a tua boca, confessares Jesus como Senhor e, em teu coração, creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação.